Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
Estamos aqui no terceiro e último bloco do Kitnet HQ especial, falando dessa obra
Watchmen. O problema é que passa muito rápido, né? A gente podia ficar discutindo
mas é que dá,
só
é isso
sobre
que a gente fala, porque isso já foi falado um milhão de vezes, né, do Watchmen.
É verdade.
Mas primeiro, lembrando você que você pode acompanhar o nosso
programa
Rádio Cultura no www.cultura930.com.br. No Instagram, Cultura930, no Facebook, Cultura930, e você também pode nos ver no YouTube, no canal original, Kitnet HQ.
E também nos podcasts da vida aí, no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e tal, e eu me empolguei tanto que eu até esqueci de anunciar essas coisas.
Mas isso que é o ponto, cara, mas isso que eu tô falando. Eu acho assim, a gente fica falando tanto do Watchmen, tem esse lance de catar informações, né? Ah, quando foi publicado, o contexto. Tudo isso aí pega. Mas sabe que relendo o Watchmen, acho que daí a gente pode já se soltar, né? Que agora nesse terceiro bloco é comentários gerais aí.
E falar um pouco das coisas que vieram
depois.
Filme e tal.
E tal. Mas assim, por exemplo, num primeiro aspecto essa questão das leituras, por exemplo, eu tava relendo. Você falou, né, que o Alan Moore entregou pro mundo, agora o mundo lê do jeito que é.
Claro.
Isso é fato. Tanto é que o Alan Moore mesmo fala isso. O Alan Moore dizendo... quando eu escrevi a última fala do quadrinho, é o quadro lá com o cara segurando o Diário do Rorschach, e a frase é: deixo isso em suas mãos.
É,
verdade. Daí o Alan Moore fala, cara, o que vocês vão interpretar, não tenho controle, e é fato é
isso aí.
Entrego nas suas mãos, e daí ele fala que aquilo lá ele queria dizer que você não tinha que obedecer nenhuma liderança e nem nenhum autor, assim, tipo, você tinha que formar a sua própria...
consciência, mas...
Mas que decepção, né?
Mas você acreditar que um americano médio vai ter o tamanho da interpretação do Alan Moore pra essa obra... Cara,
mas essa que é a parte que eu achei legal da leitura, porque a gente tá vivendo um momento político bem
complexo,
higiênico, assim, é bem... Aliás, como sempre, né? A gente fala, mas acho que o que tá acontecendo, eu não sei, é o que eu posso falar da minha percepção, é que eu acho que eu nunca tive tanta consciência,
isso,
ou pelo menos a ilusão de ter consciência do que acontece ao redor. E quando você lê o Watchmen, o Cargueiro Negro, eu acho sensacional, porque o cara vai contando a história dos piratas, só que ele vai contando de um jeito que você vê que o que acontece nas histórias dos piratas tem a ver com a realidade que eles estão vivendo.
Isso, e tem a ver com a nossa também.
E é aí que eu acho muito legal, porque a projeção que você faz na história depende do que você está vivendo.
Claro.
O discurso do Rorschach, eu achei muito discurso reaça.
Sim.
O modo como ele encara as coisas é muito... E o próprio Ozymandias, às vezes que a gente tava conversando aqui sobre... é lógica. Não é uma questão de lógica. A questão é um cara que decide passar por cima de todo mundo pra fazer
isso,
o que ele acha que é certo. E o mais curioso...
Mas essa é a base de todos os super-heróis. Todos. Homem-Aranha faz isso, o Batman faz isso, o Superman faz isso. Todos os super-heróis passam por cima das leis pra fazer o que acham que é certo. Ou tem algum deles que obedece a lei e vai fazer exatamente o que tá mandando?
Então, mas não era bem exatamente esse o meu ponto, assim.
Ah, tá, desculpa.
Mas obrigado por me interromper.
Tá, vai.
Uma outra
vai.
Ideia completamente aleatória. Aí o que eu tava falando é assim, tipo, o Ozymandias, ele... Não, ele a intenção, o engraçado é isso, ele é o mais esperto dos espertos.
Sim.
É o que eles ficam falando o tempo todo, mais esperto. E ao mesmo tempo, ele, quando no final os caras chegam lá, e ele fala, não... Meu plano é tal, tal, tal. Ele explica pra eles o que que tá acontecendo. O que que ele fez. E o Josh, que eles ainda falam, não, mas nós podemos impedir ele. Não, vocês não podem. Porque eu já fiz isso. Não ia contar pra... Aquela hora, o Alan Moore já mostra, assim, que os Ozymandias é o adulto.
Isso.
Na história dos super-heróis.
Tipo,
eu não vou explicar pra vocês o meu plano se eu ainda não fiz. Agora que eu já fiz, que não tem condições nenhumas, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. E, tipo, ele é um cara que quebra todas as... ele quebra a inocência do quadrinho mais do que qualquer outro deles.
Ah, é verdade.
Porque o
verdade.
Rorschach, a ideia do Rorschach, por mais louco que ele seja, e mais, o certo ou errado e tal, ele age bandidinho por bandidinho.
Sim,
O Ozymandias é o único dos seis que tem a pretensão de querer salvar o mundo.
De um jeito muito bizarro.
Sangrento.
É.
Sangrento. Ele vai fazer aquela simulação, e tudo se sustenta numa mentira. E a grande ilusão que o Rorschach tem, que eu acho que é a ilusão humana, é aquela ilusão dos finais, né? Porque no final...
Uma certa inocência também.
É uma... E tem que lembrar também que Ozymandias, né, tem um poema, um tal de Ozymandias, agora não me lembro se foi o Peter Shelley que escreveu, agora não lembro quem que foi.
Ah, não sei.
Ozymandias, que termina com "contemplem as minhas obras". Só que o problema é que isso daí tá escrito, "contemplem as minhas obras e tremei", né, porque eu sou o grande Ozymandias e tal, isso tá nas ruínas de uma estátua que só sobrou os tornozelos dela, que era uma estátua gigante no meio do deserto. Então toda a civilização, toda a grandeza dos Ozymandias
se perdeu
na história. E a ideia é essa, né? A grandeza, os sonhos de grandeza, eles se perdem feito areia.
Porque o tempo é inclemente, né?
É, as coisas...
O único cara que tá além do tempo é o Dr. Manhattan.
Não, e o que é o... Os Ozymandias vai falar, eu fiz certo, eu fiz direito, no fim tudo acabou bem. E daí o Dr. Manhattan fala pra ele, como assim acabou, rapaz? Nunca acaba. E você vai seguir a história e você vê que não
Nunca acaba.
Daí a gente vai entrar nas... Mas eu acho assim que é uma história assim, eu relendo agora, o que eu mais vi foram as ideologias, cara. Os discursos, os modos de enxergar o mundo. E o Alan Moore, ele escreve muito bem no sentido de que ele não vilaniza nenhum dos caras.
Isso. E todos eles fazem sentido. Dentro da... eles têm a lógica interna deles que faz muito sentido. E isso pra... Bom, é isso que também faz um personagem ser multidimensional, né?
Sim.
Porque o vilão que quer dominar o mundo porque sim, não me convence. O herói que quer salvar o mundo porque ele é bonzinho também não me convence.
Sim.
Então, assim, o Alan Moore consegue fazer uma teia, né? Que vai envolvendo você como leitor e que, porra... Sim. Cara, é difícil pra você soltar.
Sim. Agora, essas coisas de batidor que a gente tava falando, né? Eu tava lendo hoje lá o livro do Alan Moore, ele dando umas declarações sobre a história. Ele falou que o que ele mais gosta de Watchmen é a estrutura. Que no começo ele pensou que ele estava escrevendo uma história sobre super-heróis e desconstrução. Aí no terceiro número que ele começou a perceber que na verdade Watchmen é sobre formas de ver a vida.
É, pensa aí.
Que são os outros olhares, essas estruturas e tal. Diz que ele tem uma proposta ali de enxergar a própria existência. Aqueles papos dele antes de entrar na magia, que eu acho muito legal, cara. Eu acho bem...
Eu tenho aquele livro do... Pô, a gente nem falou quem que é o escritor, o desenhista, né? Que é o Dave Gibbons. Eu tenho o livro do Dave Gibbons, que é bem bacana também. Saiu em português pela Aleph faz alguns anos já, uns 10 anos, acho. Mas é muito bacana também, que daí ele conta como que é o processo.
Sim.
Que é um livro de extras, na real, né?
Sim.
Por isso que eu não tenho essa versão última, porque eu já tenho os extras no livro do Dave Gibbons. Mas é muito bacana também você entender... Como que foi feito o processo? Porque é um processo que foi construído aos poucos, né?
Uhum.
Eu acho que talvez o Alan Moore tivesse o final pronto, mas o meio ele foi desenvolvendo.
Uhum.
Né? E é outra... Não é uma história de super-herói, mas ela parece muito. Então, as pessoas compram como uma história de super-herói. Eu lembro que quando eu era criança, a primeira vez que eu li emprestado de um amigo do meu tio e eu não entendi nada.
Uhum.
Porque super-herói não é desse jeito. Pense, eu tinha 9 anos, 10 anos, ver uma história de super-herói redondinha, né? Então vai lá o herói, bate no vilão e é isso.
Sim.
É isso que a gente enxerga. E eu não conseguia ver isso. Aí eu só entendi o Watchmen quando eu li uns 5, 6 anos mais tarde, que eu era mais velho. Né? Porque eu acho que o Watchmen ficou um hiato, né, cara? Entre 88 e 90 e 95, acho, sem publicação. Daí nesse período eu cresci.
É, porque na verdade a primeira vez que foi publicado aqui no Brasil foi entre 88 e 89. Saiu 6 edições pela Abril.
Pela Abril.
E daí isso aqui, cara, achar isso daí era a mosquinha branca e tinha encadernada. O que chegou, porque a encadernada eles recolhiam os gibis
isso.
E encadernavam.
Não era encadernado, era um encalhe, né?
Encalhe, exatamente. E eu li, a primeira experiência que eu tive, cara, eu devia ter uns 15, 16 anos que eu li.
Eu li com 11.
E foi desagradável, porque isso. Eu sentei pra ler e eu inventei de ler tudo numa tarde só, porque a gente dá pra ler. Não dá pra
não
ler
dá.
Watchmen numa tarde só, cara. Você tem que ir devagar. E é engraçado que cada vez que você lê, cada leitura é uma diferente. E outra coisa que o próprio Moore fala que eu acho que é muito real é que o Watchmen não é uma discussão sobre poder, sobre super-heróis e tal. Mas o grande lance dele é o poder que você tem sobre a sociedade.
Isso.
Que são as decisões que as pessoas que têm poder tomam em cima da sociedade e suas consequências.
Exatamente.
E eu acho que é muito...
E sobre tomar o poder também, de certa forma.
Sim. O cara lá... As das especulações que se faz, porque o Watchmen foi pensado pra ser uma obra fechada, não era pra ter tido as continuações que daí
a gente vai falar agora.
Agora nisso daqui, né? Aliás, um dos motivos das brigas...
É esse, né?
Foi esse, e demorou pros caras fazerem continuação, porque foram que, uns 20 anos antes deles começarem.
88, 98, 2008, mais de 20, 25 anos, né? Que daí até os caras terem coragem de mexer.
Que daí teve o filme.
Que a gente... teve o filme antes.
Que a gente já...
já falou mal um pouco. Eu acho o filme legal, cara.
Cara, aí que tá.
Só que
eu
ele
acho...
tem uma estrutura muito rígida, porque ele era cinema.
Não, o cara não entendeu nada, pra começar, o que, que é Watchmen. O Zack ele Snyder. Fez uma, umas alterações na história. Assim
é
que
o
eu...
Zack Snyder mesmo?
É o Zack Snyder, acho que é o Zack Snyder.
Procurei nas internet, mas acho que é. Mas, assim, o problema do filme é que ele é um filme. Então ele tem uma estrutura de 2 horas pra falar uma história que não consegue ser trabalhada em 2 horas. Né? Assim, eu tenho uma versão lá em casa que é de 4 horas do filme, já é bem melhor.
Olha, a duração que tem aqui é 3 horas e 35 minutos.
Então, que é a edição mais nova, né? Aí eu tenho uma que tem mais uns extras, que são 4 horas.
Mas cara, o filme, eu apesar de eu ter assistido e ter gostado, eu não vou recomendar.
Ah, não precisa recomendar.
Porque mas... o filme... porque não é uma questão de tamanho e tal. É,
não é tamanho.
O cara não entendeu nada.
É uma linha cronológica. É que assim, o filme ele tem que ter só uma linha.
Sim.
Ele não pode ter várias linhas temporais, várias... Não dá pra fazer, não tem como fazer. Só a literatura promove isso.
Mas até a adaptação que ele fez, cara, a interpretação que ele deu pro Ozymandias, cara, é totalmente equivocada, cara. Os Ozymandias dele não tem nada a ver com...
Mas eu gosto do Rorschach, achei que ficou bom. Eu achei que a Espectral tá boa.
O próprio Rorschach, eu tava reparando, eu tava relendo, ele tá, porque o filme tá claro na cabeça, né? Eu
assisti.
Mas assim, o próprio Rorschach, assim, as cenas que tem... É, o quadrinho, ele é bem menos. Ele não é tão exagerado quanto o filme.
Isso.
E na real, pra mim, isso acaba pegando mais. Porque no filme o cara vai colocar coreografia em câmera lenta e os caras fazendo 1.500
coisas. Tem que vender, né?
Então, é aí que...
É isso aí.
Mas além disso, você vai ter a série que a própria DC lançou em quadrinhos, que era o Before Watchmen, que eles pegam as histórias.
Sabe aquela coisa tipo, não li, não gostei?
Então, esse daí é dispensável, bem dispensável, né? É, tem a versão agora que eles estão fazendo, misturando o universo
juízo,
DC,
é?
O Juízo Final.
Dia do Juízo Final. É legal? É porque eu não li, você
leu.
Eu tô lendo,
mas aí que tá, eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque eu acho que eu tô... A Leia Moore, que é a filha do Alan Moore, semana passada, né?
Ah.
Nós estamos hoje 25 de novembro, né, gravando. Mas semana passada foi aniversário do Alan.
Isso, foi.
E a menina fez uma rede que eu achei muito interessante. Porque uma coisa que é óbvia é que o Alan Moore adora super-heróis.
Sim.
Parece que não, mas ele
adora.
Eu
acho que ele adora heróis, não super-heróis.
Não, mas ele curte. Tanto é que, tipo, ela fala isso. Que ele tem um amor tão grande que ele fez essas histórias. Você vai pegar depois as histórias que ele fez lá por...
Tom Strong.
American Best Comics, né? O ABC lá, tipo Tom Strong, a própria Prometeia.
Sim,
ele fazia umas histórias muito mais soltas, ele curte. Só que...
Mas eu acho que ele curte o super-herói da década de 50, né? Que é mais inocente.
Mas de qualquer forma... Enfim. Pô, a gente tá falando um cara que daí refez isso daí. O que ele tem é toda uma relação, todo um amor, e isso a filha dele falando. Que, por exemplo, os filmes ele nunca foi ver. A grande razão que ele tem essa ruptura com os super-heróis é o fato de ele se sentir prejudicado pelo modo como a DC Comics tratou ele.
É
rancor.
É rancor,
é rancor. Mas o problema é que é rancor, por tudo que eu pesquisei, isso daí as pessoas podem pesquisar por conta própria, é um rancor muito bem
embasado.
Não é assim, não tem essa coisa, não veja bem, a editora... tirou os personagens dele, a editora faz fortuna em cima do trabalho intelectual dele, usa o nome dele.
Sim.
Ele recebe, o que ele recebe são centavos, por questões jurídicas lá, mas ele recebe, assim, deve receber ainda, porque só faltava isso, né, tipo, não vou receber pela reimpressão do livro que eu fiz. Né?
Mas tem uma questão, assim, porque isso pra mim me parece estranho, porque ele briga por causa, eu acho que não é dinheiro. Se fosse dinheiro, ele pegava o dinheiro do filme, e ele deu tudo pro Dave Gibbons. Tipo, eu não quero dinheiro disso. Então não é dinheiro o problema. É outra coisa. Eu acho que é mais ideológica do que financeira.
É ideológico. O cara se sente enganado.
Sim, exatamente.
Tem um cara
isso aí.
Que te enganou vindo dizer, não, mas eu te ofereço tal coisa. Não tem. Não tem tal coisa. Tipo, você me enganou, não vai me dar. Eu não vou sentar no teu colo, não vou atestar o que você... E isso foi somando, assim. Agora, eu acho curioso, porque eu acho que daí o que eu tô falando da Leia e tal, que faz sentido. Acho que as pessoas que falam que não vão comprar, não vão ler porque não se interessam, na verdade, elas estão, acho que, tendo uma empatia pelo Alan Moore, estão colaborando com ele de alguma forma. Porque claro, não deixa de ser um boicote. Então, eu acho totalmente favorável. Eu comprei um volume só do Before Watchmen por causa de uma desenhista, Colleen Doran, que eu gostava. Não vale a pena.
Eu nem comprei, porque não, eu acho que vale o Watchmen não deveria...
O juízo final, eu tô lendo, e esse eu tô achando legal, mas eu também não recomendo.
Eu acho que não...
Em solidariedade ao Moore, eu acho que não ia atrás. E a série do Watchmen na HBO, eu vi o primeiro episódio, eu acho muito boa.
Eu tô
achando bem produzida, porque a ideia deles não é falar do Watchmen. A ideia deles é o que aconteceu 20 anos depois, 30 anos depois do Watchmen.
Sim.
E eu tô pirando muito em cima das associações que eles deram, porque, de fato, o Diário do Rorschach vazou, se formou uma sociedade fascista, racista, da Ku Klux Klan, usando a máscara do Rorschach.
Porque, né? Era isso.
Exato. Você vai ter policiais, que os policiais agora cobrem o próprio rosto para não serem identificados. Então faz parte do uniforme policial
a máscara.
Eu só vi esse primeiro episódio, não vi outros ainda pra dizer. Mas a premissa de você... Ah, e o Jeremy Irons tá no filme e ele faz...
E ele é o Ozymandias.
Né, na série, assim.
Só isso já.
E ele é o único personagem...
Bom cacife.
Que apareceu do gibi antigo, do original. Aí você desenvolver uma narrativa em cima disso, eu acho legal. Tipo, você desenvolver por fora, eu acho legal. Mas eu entendo, cara.
Você é que a obra é tão fechada que eu não queria que ela abrisse.
Então,
a ideia é do coração.
Não, mas não é só coração. Acho que até é uma questão de... Porque eu tô comprando, eu tô vendo, tô procurando, né? Mas quando o Alan Moore falar, vocês não deveriam fazer isso, não sei o quê, eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso mesmo.
Eu não faço isso mesmo.
Não deveriam acompanhar, acho que deveria ser solidária com ele.
Mesmo porque o jeito que... Assim, ó, o troço foi pensado. Vamos pensar assim, Machado de Assis, Dom Casmurro. O mais legal, a coisa mais legal é o jeito que ela termina.
Sim.
Porque, e aí, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Porque o filho tem a cara do Escobar pro Bentinho, não quer dizer que tenha mesmo.
Sim.
Aí você faz um audiovisual, onde você coloca o mesmo ator pra ser o Bentinho e o... É, o Escobar e o filho do Bentinho. Pronto, quebrou o livro.
Sim.
Quebrou o livro. Então eu acho que continuar o ótimo, ou fazer o before, né, o que veio antes, eu acho que... Putz, pra mim não funciona.
A gente não pode considerar como coisas à parte. Assim, o grande problema é que o Alan Moore tá vivo ainda, ao contrário do Machado.
Sim, né? Pois é. E pode reclamar.
Brada, pra quem quiser ouvir.
É.
Né? Que, tipo, o que acontece é que ele foi passado pra trás, cara.
Isso. Bom, mas acho que a gente falou bastante do Watchmen, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Como aquele desenho, aquele joguinho que tinha do... Seu tempo acabou, esqueci o nome agora, que jogava na televisão.
É aquele, é ótimo. Eu também lembro de uma piada que era muito boa, só que eu não lembro nem o começo nem o final, mas no meio alguém dizia, quem é?
É, então, por aí. Mas eu vou lembrar no próximo e eu falo o que é. Então é isso, pessoal. Adiós.
Até a próxima, amigos.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.